Ok, somos aqui 29 almas, 29 espíritos encarnados. Podemos começar? A pergunta que eu preciso fazer, eu preciso pelo menos de algumas respostas positivas. Quem leu o texto? Pelo amor de Deus! Só não vou pedir para mentir, mas quem leu? Alguém leu? Nossa, que bom, maravilha! Ok. Que bom, Vânia, que bom, Aníbal, ótimo, Neuri, ótimo, Márcio. Vamos, então, trabalhar esse texto. Eu não vou ler o texto. Quem não leu, fica a recomendação para ler. Porque se a gente ficar lendo aqui não vai dar tempo, embora eu acredito que vocês vão entender mesmo assim. Do que trata o primeiro texto? Me ajude, não vou ficar perguntando muito não, mas me ajude nessa primeiro passo. Do que trata o primeiro texto? Aos que leram. Simples, não tem resposta certa e errada. Do que vocês acham que tratam principalmente o primeiro texto? Ninguém se arrisca? Primeiro texto da Revista Espírita. Vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três, ninguém nem para chutar, gente, pelo amor de Deus. Fosse o Enem, vocês estavam em maus lençóis. Neuri fala de mediunidade, do menino Leon, dos sentimentos de Kardec. Ok, todo mundo acertou. Vamos lá. Filhos profetizarão. Ótimo, pronto. Chegamos num ponto interessante. O texto trata de vários assuntos. Vários. Eu não poderia, em tão pouco tempo, explorar todo esse texto. Ele tem muitos assuntos importantes, muitos. Muitas lições para o movimento espírita. Mas nós não vamos tratar de todos esses assuntos aqui, porque nós, enfim, não temos nem tempo, né? A gente tem um objetivo muito específico. Qual é o nosso objetivo específico com esse texto de hoje? Né? Assim, além de ser uma história maravilhosa, né? Assim, a história do Gabriel Delany, que foi um dos continuadores de Kardec. Né? A gente sabe que o continuador de Kardec foi Léon Denis. Okay. Mas os outros espíritos ligados ali a Kardec também são, em alguma medida, continuadores. Tá certo? Então, a gente pode dizer que, com certeza, o Gabriel Delany foi um dos continuadores de Kardec. O que esse texto trata para nós aqui? Primeira coisa, eu vou só ler os trechos grifados. Vamos lá. Kardec vai falar sobre as reuniões mediúnicas na casa do Sr. Delany. Comentário de Kardec. As reuniões do Sr. Delany são graves, sérias e conduzidas com perfeita ordem, como devem ser todas aquelas nas quais se quer colher frutos. Embora as comunicações escritas nelas ocupem o primeiro lugar, quer dizer, é uma reunião que tem o foco da psicografia, aí também se cuida de manifestações físicas e tipológicas, mas como ensinamento e jamais como objeto de curiosidade. Bem, aqui tem 300 lições para o movimento espírita atual e para nós, para o nosso estudo específico, lições para a gente. Quais? Primeiro, você imagine se Kardec diz isso de uma reunião mediúnica que você participa. Não, aquela reunião mediúnica lá da casa do, né, do Neuri, do Estevão, estou pegando os nomes aqui, tá, gente? Do Carlos, da Vânia, são reuniões organizadas e sérias. Primeiro ponto. Segundo, a reunião produz principalmente psicografia, mas essa reunião ordenada e séria produz também efeitos físicos, que é uma coisa que foi abandonada pelo movimento espírita, mas é outro assunto. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte. Kardec era amigo de Alexandre Delany. Guarda isso. Kardec era amigo da família Delany, porque essa reunião participava, que a gente sabe, o Alexandre Delany, que era o pai, a esposa dele e o filho dele de 8 anos, que era o Gabriel Delany, que se tornou um dos grandes pesquisadores da mediunidade, né, na época de Kardec. eles faziam reunião mediúnica em casa, como sempre aconteceu no movimento espírita até pouco tempo atrás, e Kardec classificava a reunião mediúnica da casa dele de séria. Guarda isso é fundamental para o que a gente vai discutir no próximo texto. Gabriel Delany, a família Delany, era íntima de Kardec. Eles frequentavam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e Kardec frequentava a casa deles, porque espírita, na época de Kardec, da mesma maneira que os cristãos do cristianismo primitivo, eles faziam reunião mediúnica em casa. Só quando a estrutura católica assume e vai querer o poder é que isso é proibido. Mesma coisa está acontecendo hoje aqui no movimento espírita, a gente sabe disso, né? Tecnicamente está proibido. Ok. O que é que se interessa? Interessa que a gente tem uma evidência histórica de uma proximidade de Kardec com Alexandre Delany. Essa é a só tem dois tópicos desse texto que eu quero apresentar hoje. Primeiro isso. Allan Kardec era próximo de Gabriel Delany. A família Delany colaborava continuadamente tanto com a codificação quanto com a revista espírita. Isso não está aí, mas é muito fácil você pesquisar. Não há, a partir de 1863 até 1868, Kardec desencarna no começo de 69, cada um desses anos tem várias participações da família Delany, seja coisas escritas pelo Alexandre Delany, seja, o Alexandre Delany trabalhava muito viajando, então ele visitava centros espíritas em vários lugares da Europa e fazia experiências. Então, há mensagens psicografadas pela esposa do Alexandre Delany, há textos escritos pelo Alexandre Delany, há experiências do Alexandre Delany, tá certo? Então, há sempre uma colaboração continuada, guardem isso, da família Delany em relação a Kardec. Então, eles são próximos, eles têm uma colaboração continuada no trabalho espírita. Isso está registrado na revista espírita. Não é que eu acho, não é que eu estou inferindo. Às vezes a gente pode inferir, mas aí a pessoa honesta diz, eu tenho essa hipótese, eu tenho essa inferência. Aqui não, aqui é claro. É uma família que colaborou ao longo dos anos com a codificação espírita. Então, esse é o primeiro e mais importante ponto dessa mensagem, tá certo? Ao ponto de Kardec avaliar como séria a prática do filho do Alexandre Delany, que tem acho que 8 anos de idade, né? É uma história engraçada, legal, eu não vou entrar nela, senão não dá tempo, a gente vai ficar muito tempo nisso. Um outro ponto que não vai ser discutido hoje, mas que é importante ficar registrado, é o pensamento simbólico de Kardec. Kardec era um homem que pensava também em símbolos. Se a gente não entender isso, não vamos entender Kardec, né? Se Kardec não trabalhasse com símbolos, não gostasse de símbolos, não entendesse de símbolo, ele nunca teria entendido, por exemplo, a importância de se colocar a cepa, a uva, o desenho do pé de uva, o desenho da videira no Livro dos Espíritos. Ele colocou lá porque ele entendeu, né? Ele não era um doidinho. Ele tinha a obrigação de entender. Se não entendia, questionava e deixava em aberto. Mas olha que interessante, aí eu quero dar para vocês um exemplo de pensamento simbólico na prática. A gente não vai trabalhar isso agora, mas no futuro a gente vai, se Deus quiser. O pensamento simbólico de Kardec. O que é um pensamento simbólico? É alguém que vê algo no dia a dia, no seu cotidiano, vê no sentido de viu, ouviu ou soube, e é capaz de relacionar isso com símbolo. Então Kardec é o tipo do pensador que via alguma coisa e era capaz de dizer assim, isso aqui está relacionado com tal passagem do Evangelho. Entendeu o que é o que eu estou chamando de pensamento simbólico cristão aqui? É essa capacidade de relacionar acontecimentos objetivos, reais, do dia a dia, com profecias, com símbolos, com ideias e imagens amplas do Evangelho. O que é que Kardec faz? Kardec narra a história interessantíssima do Gabriel Delany, né, que é fantástica. Acho que quem leu sabe, está entendendo, né, o que eu estou dizendo. E no final, o que é que Kardec faz dessa história? Ora, é um menino bem educado, que é acostumado a participar de reunião mediúnica, que encontra a vizinha, conversa com ela e resolve fazer a evocação do pai dela, e o pai dela conversa com ela. O resumo da história é esse. Claro que é muito mais interessante ler, óbvio. No final, Kardec encerra o artigo assim. Isso aqui foi escrito pelo Allan Kardec. Não é a realização das palavras proféticas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão? Dá para entender o que Kardec fez aqui? Kardec viu algo que estava acontecendo e relacionou com uma profecia do Antigo Testamento. Essa profecia é do Antigo Testamento. Quem traz ela para o novo é acho que é Pedro, é os apóstolos, porque eles também têm um pensamento simbólico. E aí Kardec traz ela agora para a gente. Só para entender o que é trabalhar com símbolo. E entender que Kardec fazia isso regularmente. É só um exemplo, eu nem peguei isso como exemplo. Porque o que eu queria mesmo era mostrar a relação de Kardec com a família Delany. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais com símbolo. Quem tiver dúvida, dificuldade, vai perguntando que a gente aproveita para ir esclarecendo, né? Já que, a princípio, não é um curso sobre simbólica aqui. Mas se a gente não entender isso, a gente não consegue. Vamos ver aqui. Vamos lá. Apareceu alguém aqui, vamos ver. Tá chamando, Paulo? Foi sem querer. Não, sem querer. Tá bom, então deixa eu ver como é que eu faço aqui pra... Tá, você entrou aqui no todo, eu não entendi. Tu vai ter que sair então, Paulo. Tenta entrar de novo aí, por favor. É, porque você entrou aqui em algum lugar que eu não sei o que está acontecendo. Não sabia que tinha esse recurso, gente. A pessoa pede para entrar e faz questão. Não, então pode ficar aí, tudo bem. Só fecha o microfone, por favor. Vamos lá, então. Então, ok. A Bernadette está perguntando o seguinte. Bernadette, no final a gente responde, Bernadette, essa questão de como entrar no grupo Marcos. Ok, vamos lá. O que é que acontece? Vamos pegar aqui esse ponto. Nós podemos nos organizar da seguinte maneira em termos de pensamento. Quando a gente está lidando com símbolo, a gente está lidando com algo que com certeza é algo objetivo, mas é também algo que fala de alguma coisa além. Vamos pegar esse exemplo rapidamente para a gente voltar para o nosso foco. O que é que acontece? Se nós conseguirmos entender, por exemplo, o que é que Kardec está vendo? Ele está vendo uma manifestação mediúnica conduzida por uma pessoa. O que é que Kardec consegue entender? É o começo do cumprimento de uma profecia. Dá para entender os níveis de compreensão? Uma coisa é uma criança, um adolescente fazendo uma reunião mediúnica bem feita. Ok, isso é o fato que ele está observando. Mas desse fato, ele consegue entender que a partir dali se vai ter um início do cumprimento de uma profecia. Então, assim, isso é muito importante. Isso é o que a gente pode chamar de pensamento simbólico. É você, a partir de algo concreto e limitado, você integrar a algo muito mais amplo. É a mesma questão do cacho de uva. É um cacho de uva. Só que ele está relacionado de tal forma com a realidade espiritual da Terra, ele está relacionado de tal forma com a primeira revelação, com a segunda e com a terceira, que ele se torna um símbolo poderosíssimo da nossa compreensão. Então, esse é o ponto. Ok, vamos agora para o núcleo do nosso estudo de hoje. Né? O que é que nós vamos estudar hoje? Qual é a grande questão que nos interessa aqui, que é Allan Kardec? Vamos lá. Nós temos ainda uma visão extremamente limitada, extremamente distorcida de Allan Kardec. E isso atrapalha a nossa compreensão, inclusive, da doutrina espírita. Então, o que nós vamos tocar aqui é um tópico muito importante. Porque se nós nos colocamos emocionalmente distantes do Cristo, se nós nos colocamos emocionalmente distantes de Kardec, a nossa compreensão fica limitadíssima. A gente vai criar barreiras, a gente vai criar bloqueios e nós não vamos conseguir aprofundar a nossa compreensão espiritual. Vamos lá. Quem era Allan Kardec? Nós temos aqui, talvez eu prova, assim, talvez eu erre, mas assim, a rigor nós temos quatro referências bibliográficas, quatro referências principais sobre quem é Allan Kardec. Quatro. Quem são essas quatro referências? São, primeiro, nós, primeiro assim, enfim, são quatro referências. Nós temos a mais famosa do Henri Sauce, uma biografia de Allan Kardec. É uma biografia, gente, eu não quero ser grosseiro, mas eu vou ter que ser bem objetivo. É uma bibliografia extremamente mal feita. Tá certo? Ele tem erros grosseiros, ele faz afirmações muito convictas que não são verdadeiras. Por exemplo, diz que Kardec foi médico, porque ouviu falar, mas nunca foi. Tá certo? E era uma pessoa dedicada, sincera, mas desqualificada do ponto de vista da pesquisa. Isso no Espiritismo a gente tem que entender. Né? Você pode ser o espírito mais lindo do mundo, mas se você não sabe o que é um transplante de coração, não vai fazer. Vai fazer outra coisa. E o Henri Sauce era uma pessoa que não gozava da confiança do círculo íntimo de Kardec. Então ele nunca teve contato com Kardec, foi mais ou menos na época. Quando ele se interessa pelo Espiritismo, ele resolve escrever a biografia de Kardec e vai atrás das pessoas que conviveram com Kardec. Ninguém quis dar entrevista para ele, para a obra dele. Então a gente já fica com um pouco de pé atrás. A esposa de Kardec não quis, Alexandre, ninguém perto de Kardec. Ele diz isso, tá certo? Então é uma biografia que é válida? É, mas não é confiável, sim. Ele não conheceu Kardec e sequer teve contato com pessoas do círculo íntimo de Kardec. Então ele ouve falar, pega alguma coisa e faz, é boa vontade, mas é complicado, tá certo? Então essa biografia não é uma fonte ideal, não é uma fonte confiável. Ok, temos uma outra biografia de uma pessoa que também não teve o convívio de Kardec, é uma pessoa mais criteriosa, mas também não teve muito contato com Kardec. A Anna Blackwell. A Anna Blackwell, em 1876, Kardec desencarna em 69, ela vai publicar a tradução que ela fez do Livro dos Espíritos para o inglês, um trabalho que merece todo o respeito e carinho, e ela resolve fazer uma pequena biografia de Kardec na introdução. Ela teve um contato muito limitado com Kardec, eu não sei se ela encontrou pessoalmente. Se encontrou, me parece que foi uma vez. Então a gente tem que ter cuidado. A participação nela da Revista Espírita, até onde eu consegui pesquisar, foi uma notícia que ela mandou da Inglaterra para Kardec. Então algum contato com Kardec encarnado ela tinha. Mas, com certeza absoluta, nunca teve convívio com Kardec. E ela comete alguns erros, mesmo a biografia pequena. Ela erra a data de nascimento de Kardec. Então, assim, é interessante, mas se ela não acertou nem a data de nascimento de Kardec, é muito delicado a gente pegar ali informações e aceitar. Ah, porque a Anna Blackwell escreveu, tá certo. Então, a gente tem que ponderar muito isso, tá certo? É uma pessoa mais qualificada de que o outro, o biógrafo, mas não teve a intimidade do convívio. A gente tem que entender isso. Por exemplo, Kardec foi uma pessoa muito perseguida. Muito. Vou dar só um caso aqui, que esse caso é fácil comprovar porque está narrado. Duas mulheres participaram de uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Saíram de lá, foram direto na polícia, dizer que Kardec tinha assediado elas. Olha a complicação. Se coloque no lugar de Kardec. Como é que você prova que você não assediou alguém? Quer dizer, olha que situação. Essas pessoas tiveram crise de consciência e denunciaram o plano todo. Foram elas. Disseram, não, o que a gente fez foi pago para isso, mas a gente foi tão bem tratado, uma pessoa tão correta, que ficaram com peso na consciência e denunciaram o plano. Há um outro caso relatado também na Revista Espírita de dois indivíduos que chegam da Rússia, porque Kardec tinha um conjunto de relações mundiais, e pedem para participar. E tinha um dia que Kardec permitia que pessoas de fora participassem, se ele acreditasse que aquilo era sério. Essas pessoas foram, participaram da reunião, voltaram para a Rússia e escreveram horrores de como tinha sido a reunião mediúnica. Mentiram, assim, da estrutura física, mentiram de tudo que era jeito. Está publicado isso na Revista Espírita. Kardec normalmente ignorava, mas eles foram para isso, teve uma repercussão tão grande, os amigos insistiram tanto que Kardec resolveu contar de fato tudo o que aconteceu. Então, observe a delicadeza. Então, quando Kardec está se relacionando com pessoas estranhas, ele era afável, era amigo, mas é natural que ele ficasse um pouco reservado, porque ele recebeu milhares de pessoas. Tá certo? Tem que entender isso. Chega um ponto que Kardec só conversa com mulheres ao lado da esposa dele, da Amélie Baudet. É porque ele se expunha demais. Chegava lá uma mulher, pedia uma, orientava, sai dizendo que ele deu em cima dela. Sai dizendo que ele te seduziu. Sai dizendo que ele prometeu isso para ela. Como é que desmente? Outra coisa, pelo menos a mulher dele estava presente. A coisa já, ele já se protegia um pouco mais. Então a gente tem que ter cuidado com pessoas que escrevem sobre Kardec a partir de um ou dois contatos. Também não é uma fonte ideal. Porque vai que pega ele num dia que ele não tá cansado. Passou a noite escrevendo. Dormiu 2 horas e depois teve que resolver outras coisas. Depois está lá ele na Sociedade Parisiense. Ele vai estar um pouco mais recatado. É humano. Então, a gente não pode pegar essas impressões de, ah, porque o fulano encontrou Kardec 3 vezes e agora disse como era a personalidade de Kardec. Não é justo, não é uma fonte confiável. Tá certo? Então a gente tem que ter cuidado com essas biografias. Temos 2 textos de pessoas que tiveram um pouco mais de contato com Kardec. Temos aquele que a gente leu, do Lachat, não tinha fugido, que já tinha mais contato com Kardec. Aquele que a gente leu, a outra nota biográfica, por que é que é mais confiável? Lachat não era uma pessoa criteriosa, era uma pessoa meio empolgada demais. Mas como aquele texto foi publicado na época que Kardec estava encarnado, né, é o texto que fala que Kardec era católico, sofreu preconceito lá no Colégio do Pestalozzi e resolveu tratar para unificar as religiões. E logo depois que Kardec desencarna, ele é publicado na Revista Espírita. Quando Kardec desencarna, por lei, inclusive, quem fica o responsável legal por tudo que é publicado e moral também é a Amélie Baudet. Quer dizer, a Amélie Baudet, esposa de Kardec, não deixaria publicar na Revista Espírita, ela estando na direção, uma mentira sobre o marido dela recém-desencarnado. Então, aquele texto é confiável por isso. Porém, o único texto que eu conheço, que nós temos até hoje, pode ter outro, eu não conheço, se tiver alguém, por favor, me informe, de alguém que conviveu na intimidade de Kardec, Alexandre Delane, por isso a história toda do começo, era só para chegar aqui para vocês entenderem, que tinha intimidade, que Kardec ia na casa dele, ele ia na casa de Kardec, Kardec estava de férias, ele ia encontrar com Kardec lá nas férias de Kardec, na Vila Seguir, quer dizer, a única pessoa que nós sabemos que tinha um real confiança de Kardec, que participou junto com Kardec da maior parte da codificação, e que escreveu sobre a personagem de Kardec se chama senhor Alexandre Delany. Tá certo? Então, ele é a fonte única e confiável até hoje para se falar de quem foi Allan Kardec. Tá certo? O resto é fantasia. É ilação. Eu acho que Kardec era um homem frio. Frio porque se pegou na mão dele e estava no inverno parisiense, ele estava sem luva. O que quer dizer com isso? Kardec, aí assim, então, é um elemento histórico de controle. Porque senão, a gente vai entrar no reino da fantasia. Eu acho que Kardec era assim. Kardec era um cientista. Aí você pega a sua fantasia de cientista e quer vestir em Kardec. Não, Kardec era um homem inteligente. Aí você pega a sua fantasia de homem inteligente e quer vestir em Kardec. Não, Kardec não era assim. Kardec... Então, assim, a gente não pode querer que Kardec se enquadre na nossa fantasia. E no movimento espírita tem muita gente fazendo isso. Nós temos que entender que nós somos inferiores, nós temos que entender que Kardec é superior e nós temos que fazer um esforço imenso para começar a entender quem é Allan Kardec. Essa foi a parte chata da aula, agora a gente vai para a parte boa, gente. Eu tinha que fazer essa explanação toda. Vamos agora descobrir quem de fato é Allan Kardec, contado por um dos melhores amigos dele, por um dos melhores colaboradores na elaboração de toda a codificação. Então, assim, não é a opinião de qualquer um. É uma opinião de um amigo que conviveu com Kardec e partilhou todas as dores e perseguições que a chegada do Consolador sofreu. Então, essa é uma fonte confiável. Não é porque eu quero, é por tudo que eu expus. Vamos lá. Todo mundo preparado para conhecer Allan Kardec? Podemos? Ou alguma dúvida? Ok, alguma dúvida até aqui? Podemos continuar. Ok, então vamos lá. Obrigado, Marcelo, Bernadette. Podemos. Então vamos lá. Preparem-se. Elevem o pensamento. Vocês vão conhecer o verdadeiro Allan Kardec. O que é que acontece? Kardec desencarna em 69. Um ano depois... É, vai ser feita a homenagem, se eu não me engano, é a mudança do túmulo, né, para o Père Lachaise, que é onde está hoje o corpo de Kardec. E, como era de se esperar, pessoas vão fazer as homenagens devidas. O Alexandre Delany está distante de Paris e está adoentado. Então, ele não pode ir ali fazer a homenagem, mas ele escreve para mim uma das cartas mais importantes da história. Porque aí a gente vai saber quem é Allan Kardec. Vamos lá. A carta é datada de 30 de março de 1870. Não esqueça que Kardec desencarna em 31 de março de 69. E ele vai explicar como ele está ainda... Ele está há um mês no campo... tentando melhorar a saúde, que já está doente há 6 meses, quer dizer, ele está com muita dificuldade, por isso ele não vai. Mas ele vai mandar uma carta. E aí ele vai, estou indo para os nossos destaques, perguntar o seguinte, contudo, ele vai dizer assim, vou ler só um ali antes, todos lhe proclamam, falando de Allan Kardec, o gênio, e o reconhecem como o mais profundo dos filósofos modernos. Contudo, estarão em condições de o apreciar em sua vida privada, isto é, em suas ações? Você está entendendo o que educadamente o Alexandre Delany está dizendo? Disse, olha, todo mundo falou isso aqui. Todo mundo falou que Kardec é um gênio, todo mundo falou do pensamento de Kardec, que é o bom senso encarnado, ok. Mas essas pessoas têm condição de avaliar Kardec, o homem Allan Kardec? Como é que ele era no dia a dia? O que é que ele fazia? Ele faz essa pergunta. Pergunta de novo. Puderam avaliar a bondade de seu coração? seu caráter tão firme quanto justo, a benevolência de que usava em suas relações, a caridade efetiva que inundava sua alma, sua prudência e sua extrema delicadeza? Essa é a pergunta do amigo de Kardec. Kardec desencarna, gente, todo mundo escreveu sobre ele. Espíritas, não espíritas, e ele não está entrando nisso. Ele está dizendo o seguinte: quem pode de vocês, de todos os que escreveram, avaliar a alma de Allan Kardec, as ações, os sentimentos? Alguém pode avaliar de vocês? E ele mesmo responde: não. Por que que ele respondeu não? Por tudo que eu falei na primeira parte aqui do nosso estudo. Porque não conviveram. Então vocês não têm como avaliar o que Alexandre Delany está dizendo. E é óbvio, eu concordo 100%. E aí, o que é que ele vai dizer? É desse ponto de vista que eu quero falar do autor do Livro dos Espíritos. Já que por muitas vezes tive a honra de ser recebido em sua intimidade. E também testemunhei algumas de suas boas ações. Portanto, não será descabido fazer aqui algumas citações. Esse é a pessoa que vai falar de Kardec porque partilhou a intimidade de Kardec. Ok? Olha essa história. Um amigo meu de Joinville, o senhor P, veio ver-me certo dia, quer dizer, na casa dele. Fomos juntos à Vila Seguir, a fim de visitar o mestre. Essa Vila Seguir não era a casa de Kardec, era uma casa, assim, era uma espécie de sítio, um pouco afastado, não era meio do mato, mas era um sítio simples e tal, mas era um local em que Kardec se retirava, às vezes por ordem dos espíritos superiores, quando ele precisava de um ambiente de maior concentração. Foi aí que ele recebeu muita coisa do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a obra mais delicada e substancial dele, né? Socialmente falando, depois a gente discute isso. Então a Vila Seguir era um local de refúgio. Então, ora, se nem todo mundo tinha intimidade para ir na casa de Kardec, para ir visitar Kardec na sua casa de lazer, de campo, de retiro espiritual, só quem era muito amigo. Até porque não dava para avisar pelo WhatsApp que estava indo. Né? Outra época. Então, assim, aí a gente já vê o grau de intimidade que o Alexandre Delany tinha. E ainda levou mais uma pessoa. Quer dizer, ele sabia como se portar, sabia que podia. Então, levou esse amigo para ir ver Kardec na Vila Seguir. No decorrer da conversa, o senhor P narrou a vida de privações porque passava um compatriota seu, quer dizer, alguém da mesma cidade, já avançado em idade e a quem tudo faltava, inclusive agasalhos para se cobrir no inverno, e obrigado a proteger os pés desnudos em toscos tamancos. Esse homem de bem, entretanto, longe de se lastimar e, sobretudo, de pedir auxílio, era um pobre envergonhado. Agora, vamos lá, devagar, porque isso aqui é essencial. Por que que esse amigo está contando essa história? Por que esse indivíduo está agindo assim? Porque ele se tornou espírita. Por isso que ele está contando para Kardec a história, entendeu? Ele não tem por que chegar, eu vou visitar um amigo do amigo e vou contar a história de um sujeito da minha cidade que está numa situação miserável. Tipo, por quê? Ele está contando essa história, e a gente vai entender facilmente aqui, né? É que uma brochura espírita lhe caíra sob os olhos, permitindo-lhe aurir na doutrina a resignação para as suas provas e a esperança de um futuro melhor. Quer dizer, ele está contando a situação de um homem idoso, miserável, sem ter, obviamente, pela questão da época e do corpo, condições de ir para a luta para melhorar sua condição material, que está sofrendo muito, mas que está resignado porque leu uma brochura espírita. Como reage Allan Kardec? Vi, então, uma rolar uma lágrima compassivas dos olhos de Allan Kardec. E, confiando ao meu amigo algumas moedas de ouro, disse-lhe: tomai-as, para que possais prover as necessidades materiais mais prementes de vosso protegido. E, já que ele é espírita e suas condições não lhe permitem instruir-se tanto quanto ele desejaria, voltai amanhã. Sereis portador de todas as obras que eu puder dispor a fim de entregar a ele. Esse é um homem frio. Imagina, você está de frente para Kardec, e aí você diz, até para mostrar o valor da doutrina espírita, porque a lógica me parece que era essa, assim, olha, tem uma pessoa numa situação miserável, é um idoso, até pra, não tem nada nem para aquecer os pés, é um tamanco lá tosco, numa situação miserável, sabe, nunca foi mendigo, se constrange em ficar pedindo ajuda, mas ele está sofrendo tudo com resignação, porque ele leu uma obra espírita, seu Allan Kardec. Aí você olha para Kardec e tem uma lágrima na frente de um estranho, no século XIX, rolando no rosto de Kardec. É essa a situação. Não me parece alguém frio. De que é essa lágrima? Aí sim a gente pode inferir, né? Aí a gente entra num terreno delicado. Mas certamente é pelo sofrimento desse homem. Mas também Kardec tenha pensado, todo o meu sofrimento está servindo de alguma coisa. Né? Porque esse homem está nessa situação miserável e está conseguindo suportar por causa do trabalho dos bons espíritos que eu colaboro, do trabalho que eu faço parte. Não pouco contente com isso, Kardec imediatamente dá dinheiro para ser levado a esse homem e diz, amanhã eu vou pegar tudo que eu tenho de obra espírita que eu possa enviar e vou dar para ele. Não porque eu queira convertê-lo, mas como ele já é espírita e não pode adquirir por si só, eu vou mandar obras espíritas para ele. Que tipo de pessoa é essa? No século XIX, da formalidade, daquelas pessoas, né? Dos homens sérios. Que tipo de pessoa é essa que diante de um estranho chora comovido pelo sofrimento contado? Uma pergunta aqui, né? Então, já respondo, Márcio. Então, assim, o que que é isso? É um homem frio, é um homem calculista, é um homem que não se comove com nada. Hoje, século XXI, onde o homem tem toda a liberdade de expressar seus sentimentos. Há 50 anos não tinha. Agora você imagina na época de Kardec, Kardec chorar por isso. O Márcio pergunta o seguinte, mas aí eu pergunto, o Delane narra isso, né, o Alexandre Delane, leva para Kardec e ele mesmo não fez nada para esse amigo? Ou seja, levou para Kardec e ele sim agiu com piedade e caridade? Márcio, assim, tem várias questões aí que não dá para responder. Primeiro, eu não sei se o Delane sabia da história. Entenda, essa história foi contada, tudo indica, não foi para obter ajuda de Kardec. Eu penso que essa pessoa contou a história para mostrar, né, para dizer, ó, Kardec, teu trabalho está dando certo. Entendeu? Teu trabalho está dando certo. Eu penso isso. Né? Não é assim, ah, vamos lá, Kardec, contar a história de alguém miserável para poder lhe ajudar. Não, me parece que a lógica não é essa. Então, imagine, aí a gente tem que ir para o mundo real. Você encontra um amigo, começa a conversar de mil assuntos. Aí você diz, vamos visitar Allan Kardec. Ah, que maravilha, eu quero visitar Allan Kardec, eu sou espírita, quem não quer? Então chega em Kardec e você lembra de contar essa história. Quer dizer, aí a gente não sabe, mas assim, a gente pode imaginar uma situação real. Ele não foi lá para contar a história para poder pegar a ajuda de Kardec. Eles foram fazer uma visita. Imagina que você tem a oportunidade de visitar Allan Kardec, mas você vai levar, ah, vou contar essa história para Kardec ajudar fulano. A lógica não é essa. O mais provável é que o cara que contou já tenha ajudado na medida de suas possibilidades. Exatamente. E eu nem sei se o Delane quis levar. Porque aí ninguém sabe, é o que eu estou dizendo, aí ninguém sabe. Será que o Delane sabia dessa história? Talvez não. Imagine, você tem um amigo, ele lhe visita. Aí você diz, olha, vamos visitar Kardec, que é meu amigo também. Ok. Então, assim, você sabe tudo o que o seu amigo vai falar para Kardec e não sabe. Entendeu? Assim, não faz sentido isso na vida real. Então, primeiro, pode ser que Delane nem soubesse da história. Tá certo? Segundo, pode ser que Delane... exatamente, assim. Segundo, pode ser que Delane soubesse e tenha ajudado, mas o cara não contou essa história, isso para mim é claro no texto, para angariar. Exatamente. Não tem porquê. Imagina que ridículo, Márcio. Exatamente, concordei, concordamos. Imagina que ridículo, Márcio. Eu vou falar aqui o que o Márcio está falando, né? O Delane chega e diz: Kardec deu as duas moedas. Eu não sabia da história, mas assim que a gente saiu do portão, eu dei mais três. Então eu sou mais caro. Você imagina você escrever isso no velório de Kardec se exaltando? Seria ridículo. Tá certo? Seria ridículo. O cara estava na miséria. Então, quanto mais pudesse, melhor. Kardec não era rico, Delane não era rico, trabalhava muito, vivia ali meio que apertado, é o que a gente vê nas correspondências dele. Delane até lamenta, diz: se eu não tivesse tanta necessidade de trabalhar, eu me dedicaria mais ao espiritismo. Então, assim, o que foi possível ser juntado não resolveria 100% o problema desse idoso. Então, o ponto é esse, né? Ele não está contando, ele não levou aquele cara. Primeiro, ninguém sabe se Delane sabia. Depois, digamos que ele contou na hora, Delane provavelmente ajudou, disse: olha, Kardec deu isso, eu não posso dar isso, eu posso até dar mais, eu estou num momento melhor. Mas não faz sentido você contar isso numa carta escrita para ser lido no túmulo de Kardec. Assim, ficaria muito, na verdade seria uma prática absolutamente anti-espírita, tá certo? O ponto é, vou ler aqui o comentário do Estevam. Quem vê, a cara não vê coração. Quem vê pela primeira vez a fotografia de Kardec acha que ele era uma pessoa fria. Mas quem escreveu toda a codificação espírita, todas as virtudes do homem de bem. Exatamente. O problema é o seguinte, a gente vê aquela fotografia e a gente não entende, a gente não tem cultura para entender o que era a imagem no século XIX. Aquilo ali não é nem é um tipo de fotografia, o avô da fotografia, vamos colocar assim. Aquilo ali era caríssimo. Caríssimo. Você tirava fotografia, era algo assim, era uma coisa excepcional. Aquilo ali, para bater aquela foto, são horas de exposição. Não é assim, ah, olha a foto, tirou. Não, você ficava horas, mas você ficava 4 horas assim, né? Como é que ia sair ridículo? Porque na hora que fosse fixando sua boca e ia mexendo, ia sair um monstrengo. Então, não é Kardec que é daquele jeito. Era a forma de registro de qualquer pessoa. Pega a pessoa mais bem-humorada do século XIX e ele não vai estar muito diferente de Kardec. Então, o primeiro ponto é esse. Você não vai ver nem... aquele tipo de fotografia, que não era propriamente a fotografia, porque demorava horas para até a imagem ficar impressa. Não era aquela lâmpada antiga que bateu e pronto, não. Ele demorava uma média de 3 a 4 horas. E era quase a mesma coisa que uma pintura, no sentido do tempo. Então, o que acontece? Você não vai encontrar nenhuma pintura, nenhuma fotografia daquele método com pessoas descontraídas e sorrindo. Você não vai encontrar isso. né? Você vai ter um caso que é célebre na história, que não era uma pessoa pública, que é a Mona Lisa, mas ainda assim é o famoso sorriso misterioso. Quer dizer, ali é um detalhe de uma genialidade que tem uma finalidade específica. Me aponta a pintura de um rei, de um imperador, de um educador, de um filósofo, de uma figura pública sorrindo. Então a gente às vezes faz uma leitura equivocada. É o que eu disse, a gente veste, a gente pega uma fantasia nossa e joga em cima de Kardec. Essa é a questão. Kardec era humorista? Não. Kardec era reservado? Era. Kardec era na dele, se a gente quer usar um termo de hoje. Mas adorava conversar. Não vou entrar aqui no mérito, tem muita coisa, mas adorava conversar, adorava. Né? Comenta-se que ele sempre dava extrema atenção para quem falava com ele, frequentemente colocava a mão no ombro, aí é uma suspeita minha, porque por ser magnetizador, eu acho que ele já aproveitava ali para fazer o bem para a pessoa, mas aí é uma questão minha, não está escrito isso no texto. Kardec era uma pessoa de extrema delicadeza, assim, ele não ofendia, ele não zombava, ele não fazia crítica destrutiva a ninguém, a gente vê isso na Revista Espírita, é impressionante. Kardec tinha um humor muito fino, Kardec gostava de histórias engraçadas, e Kardec indicava histórias engraçadas como método de ensino. Era engraçado do jeito dele, ele não era, né, um Didi Mocó. Mas ele gostava de histórias engraçadas. Muitos dizem que ele era um bom contador de história. Mas assim, o ponto, qual é o ponto central que a gente vai ficar aqui, que é fundamental? Kardec era alguém profundamente emotivo, que foi o ponto do nosso bate-papo informal de hoje. Kardec era profundamente emotivo. Kardec se emocionava. E Kardec se condoía, sofria com o sofrimento das pessoas. Tem os outros casos aí, eu não vou entrar, porque eu acho que o exemplo, né? É um exemplo, como o próprio Alexandre diz, Alexandre Dernier, é um exemplo entre milhares que ele está dando. Kardec ajudava a gente com o problema da justiça. Kardec fazia o que a gente chama caridade moral e caridade material. Uma coisa não excluía a outra para Kardec, uma coisa tinha que complementar a outra. Então Kardec se emocionava, Kardec sofria com o sofrimento das pessoas e Kardec agia no limite de suas forças. Será que a gente entende isso? Essa é a base verdadeira da codificação, não foi apenas o intelecto de Kardec. A base da codificação não é o gênio de Kardec, é a capacidade de amar de Allan Kardec. Se a gente não entender isso, a gente está fora de nos candidatarmos a sermos bons estudantes da codificação. Essa é a base. Somente alguém assim ia arrancar forças lá do núcleo do perispírito para poder conseguir fazer o que fez. Porque Kardec não estava preocupado em ser famoso. Kardec não queria ganhar dinheiro, Kardec não queria cargo. Toda eleição da Sociedade Parisiense ele se descandidatava e disse, pelo amor de Deus, alguém assuma isso. E ninguém assumia, ele quase sempre ganhava por unanimidade, ou pelo menos com 95% dos votos, tinha que continuar. Então, esse é Allan Kardec. Sem isso, tudo que você falar de Kardec é desrespeito e leviandade, gente. A gente tem que zelar por esse tesouro, que é esse espírito que veio e está nos servindo até hoje. Se a gente perder isso, a gente perdeu o norte. A gente erra, mas a gente não pode errar é o rumo. Deixa eu ver aqui perguntas, vamos lá. Marcelo Lopes, geralmente nos cursos conhecemos Kardec codificador, professor sério e grave. Estamos conhecendo Kardec espírita. Ele afirmou que fora da caridade não há salvação. Assim ele agiu. Certamente não iria ficar relatando suas gentilezas e bondades na Revista Espírita. O que um fazia, o que uma mão fazia, a outra não fazia. Exatamente. Imagina que ridículo, Kardec relatando isso. Ah, porque ontem na Vila Seguí veio alguém e eu chorei de compaixão. Isso é coisa de palestrante espírita do nosso nível, né? E eu chorei, conduído, porque aquela situação, quer dizer, autoexibição que hoje virou padrão do movimento espírita. Aí está a nossa tragédia. Kardec é outra coisa. Kardec não ia se colocar nesses rasgos de autobiografia para dar a entender que é evoluído como hoje parece que virou moda. É o que eu digo, gente, a gente tem que fazer um esforço, assim. Eu não tenho como entender Kardec, mas eu sei que ele está acima. Então, vamos lá. Carlos, onde na história isso se perdeu? Os primeiros espíritas aqui no Brasil eram pessoas com cultura para perceber isso? Olha. Bezerra percebia. Eu não quero entrar na seara porque isso é bom apresentando documentação, né? Porque aí a gente entra na seara do eu acho. E de eu acho, nós já perdemos quem é Kardec, né? Pegando aqui sua palavra. Onde se perdeu? Perdeu na nossa incapacidade de nos emocionarmos. Essa é a explicação mais real que eu tenho. Como eu não sou capaz de sofrer pelo sofrimento do outro, eu não quero que Kardec seja assim. É a mesma coisa que aconteceu na Igreja Católica e quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos. Ao invés de eu reconhecer a minha situação inferior, e olhar para Kardec assim, esse sujeito é muito grande. Deixa eu tentar entender o que é um espírito grandioso. A partir do modelo, olha a questão do modelo e guia, da imitação, eu vou aprender. É assim que tem que ser. Eu olho para Kardec e diz, poxa, esse cara é muito grande, eu não vou entender tudo dele, mas deixa eu com toda sinceridade ver o que eu percebo e eu vou buscar aquilo ali como meta. Isso é uma relação. Isso é uma relação. Isso é uma relação. A outra relação é onde a gente se perde. É assim. Não, Kardec não pode ter sido assim e pronto. Como assim? Kardec não fez isso. Mas se tem prova histórica? Não, mas eu sei que ele não fez. Quer dizer, eu começo a dizer o que Kardec pode e o que não pode. Eu começo a dizer o que Kardec foi e não foi. Eu começo a dizer o que é aceitável, o que não é aceitável de Kardec. Entendeu como é que é a relação? Então, a coisa se perde não é por falta de conhecimento. A coisa se perde por uma arrogância extraordinária. E aí aqui a gente vai entender Jesus. Porque é difícil entender isso que Jesus diz, mas isso explica essa situação que você está perguntando. Pai, graças te dou por ter ocultado essas coisas dos sábios e prudentes e as ter revelado para os simples e ignorantes. O que é isso? Quando a gente tem noção da nossa limitação, a gente consegue entender isso com uma facilidade extraordinária. A gente lê e diz: Meu Deus, Kardec chorava quando ouvia um relato de sofrimento. Agora, você acha que só foi esse dia? Aí a gente cai no ridículo. Não, eu vou chorar porque o Alexandre Delany está aqui, ele está vendo. Quando eu morrer, um ano depois ele publica. Será que foi isso? Pelo amor de Deus. Kardec teve a sua reação natural. Ele estava na sua casa de campo, cercado de um amigo, com um amigo do amigo que, como ele confiava muito no Gabriel Delany, ele sabia que não traria ali, né, ninguém para atacar ele. Relaxado, numa conversa informal, né, tomando, sei lá, um cafezinho, provavelmente. E na conversa, entendeu? O Alexandre Delany não conta nada. Ele não conta quando ele chegou, não conta quanto tempo. Eles podem ter conversado 4 horas. Kardec gostava de conversar. No meio dessas 4 horas de conversa, ou nessa meia hora, enfim, no meio de uma longa conversa, até porque você não se desloca para a casica para conversar 5 minutos, né? O transporte era longo, era caro, então provavelmente tiveram uma conversa aí de, sei lá, algumas horas. Trataram sobre vários assuntos, talvez de política, talvez de sociedade, com certeza de espírito, mas muitos outros. Eu não sei quem era esse sujeito, de repente o cara conhecia de biologia, enfim. Em algum momento dessa conversa surge esse assunto. Kardec está relaxado conversando. E Kardec chora. Tem que entender isso. Quem se coloca numa posição de simples e ignorante entende, meu Deus. Que homem extraordinário. Entenda, é intimidade, é uma conversa de amigos numa casa de campo, né? Numa casa de lazer, uma casa de retiro. Você não está num jantar da alta sociedade, você não está num ambiente formal, Kardec está na casa dele, está relaxado. Esse é Kardec. E Kardec chora. Qualquer um que queira vai entender isso com facilidade. Quando se perdeu? Se perdeu na hora, que é o que a gente mais vê hoje, as pessoas se colocam acima de Kardec. Não, porque Kardec nunca pode ter feito isso. Gente, tem tanta história, enfim. Mas a gente fiquem atentos que vocês vão ouvir isso em todo canto. Todo mundo sabe o que Kardec pode, o que Kardec não pode, o que Kardec fez. Na verdade, já fizeram isso, eu já citei aqui, né? O que Jesus fez, o que Jesus não fez, porque eu já vi. Não, porque Jesus não pode ter derrubado as coisas do templo. De que interessante, sem nenhuma pesquisa histórica, literária, da antiguidade, de nada. Você simplesmente proibiu Jesus de fazer. É loucura, é o que a gente está vivendo hoje. Só que as pessoas que dizem isso não sabem que Jesus estava cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Então esses que gostam de adulterar vão ter que adulterar o Novo Testamento e o Antigo para poder a mentira dar certo. Porque eles proibiram Jesus de falar grosso. Então, eu penso que a coisa se perde na loucura da arrogância. De você olhar para um espírito superior e sequer ter a delicadeza, o bom senso de dizer assim, calma, que eu estou lidando com alguém infinitamente mais evoluído do que eu. Se você não fizer isso, tá fora, filho. Você não vai entender nada. Vai ficar tudo oculto. Você pode decorar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, vomitar trechos da Revista Espírita. Não vai servir para nada. Porque você nada entendeu. Então, é a minha explicação para o assunto, tá certo? Não foi falta de estudo, foi a postura com que a gente aborda a codificação. Pergunta da Sônia. Pleguice exagerada no tempo atual vem de onde? Acho que é pieguice, desculpa. A queda da qualidade da obra é patente, o estudo francês, estou lendo a motivação original, daí dá para ver que as antigas são excelentes. Olha, Sônia, nós estamos assim, a explicação básica foi dada pelo Cristo, e está lá no Livro dos Espíritos no começo, na famosa videira. É muito simples, e o Cristo é muito claro. Eu sou a videira, o pai é o agricultor. Aqueles que estão vinculados a mim produzem bons frutos. Aqueles que não estiverem ligados a mim não vão produzir, vão secar. O que aconteceu é que secou. Nós nos distanciamos emocionalmente do Cristo e de Kardec. Se a gente acha que a nossa inteligência, porque eu tenho um diploma, não sei de onde que não serve, de muita coisa, e no plano espiritual deve dar até ponto negativo alguns diplomas aí, mas enfim, eu tenho um cargo social não sei das quantas, o que é que acontece? A gente perde o vínculo emocional profundo. Não existe elevada qualidade intelectual sem elevados sentimentos. Para obras elevadas, você tem indivíduos competentes que fazem loucuras. Mas para uma obra como a codificação, para falar de espiritismo, sem um sentimento elevado, você só vai fazer besteira. Então, a pieguice é a não vivência do sentimento de uma forma elevada, como fez Allan Kardec, por exemplo, como fez Leon Denis, por exemplo, aí o sentimento adoece. Aí a gente fica com pieguice, é todo mundo meloso, é todo mundo bonzinho, é todo mundo falando esquisito e todo mundo traindo o Cristo e Kardec de mãos dadas. Então, restauração disso é muito simples. Já foi falado 10 vezes aqui. Se liga ao Cristo. Se liga a Kardec. O primeiro é ponto é esse. Para toda produção intelectual, para toda produção cultural, existe uma base emocional. Se nós não nos vincularmos a uma fonte superior de emoção, já deu errado. Então, eu penso que o ponto é esse. É esse vínculo profundo com Cristo e com Kardec. Se não, não entende. Pode ler. É o que a gente vê, todo mundo perdido, buscando fama, com técnica de marketing barata, porque nem as técnicas são avançadas. É disputa de vaidade, é pesquisa maluca, é desrespeito a Kardec, é desrespeito aos continuadores de Kardec, é desrespeito a Bezerra, é desrespeito ao Cristo. É o que a gente vê dos intelectuais. Por quê? Porque eles estão doentes emocionalmente. Eles não aprenderam com Kardec a necessidade de uma emoção superior. E somente um coração sensível é capaz de captar a qualidade intelectual que o Espiritismo merece. Somente. Então, assim, mas para concluir, Sônia, é fase. Tá certo? É fase, a gente vai mudar, a gente está virando essa chave, né? A gente está virando essa chave, não dá para falar disso agora, mas eu tenho plena convicção que já a gente já está no outro patamar. Ok, vamos lá, questões aqui. Onde a qualidade, né, começa a decair? Mas a gente fica no vácuo, não dá para ficar nos trabalhos se a gente criticar, se quer mencionar alguma discordância. Eu concordo que a gente está numa situação complicadíssima. Vamos lá, a situação se perdeu quando a gente se desvincula do Cristo. E aí a coisa vai decaindo. Nós estamos num período muito, muito difícil, do movimento espírita também. A gente já comentou isso aqui, gente. Eu não tenho a menor alegria em comentar essas coisas. Mas eu fui criado ouvindo um ditado popular que para mim faz todo sentido. Quem me avisa, meu amigo é. Então lá vai o aviso, a situação está feia. As instituições espíritas, na sua maioria, não são confiáveis. As grandes instituições espíritas traíram o Cristo e traíram Kardec, e eu digo isso com fatos históricos. Inclusive alguns que estão acontecendo nesse momento que nós falamos. Então isso não tem nenhuma alegria, isso não tem nenhum desejo de rivalidade, isso não tem nenhum desejo de desbancar ninguém. Até porque, quem conhece o Grupo Marcos, nós não trabalhamos com a ideia de multidão, nós não estamos preocupados aí de qualquer jeito ter fama e nada do tipo, né? Basta olhar nossos 10 anos de histórico, a gente nunca apelou para isso. Mas é importante falar. Então, assim, a queda da qualidade se deu passo a passo e nós chegamos no fundo do poço. É onde nós estamos hoje. Nós estamos no fundo do poço. Tá certo? O que fazer? Depois, se quiser, eu posso explorar isso, mas o que fazer? O que fazer? Primeiro, se vincular ao Cristo. Segundo, ler Kardec, compreendendo quem era Kardec, minimamente o que a gente está falando aqui, senão você não vai entender nada, né? Estou falando de tudo que a gente já falou, da primeira, da segunda, da terceira revelação, e quem era a pessoa de Kardec. Quem era a pessoa de Kardec. E se preparar. A gente não tem que mudar o mundo, a gente não tem que mudar o centro espírita que a gente frequenta. Até porque boa parte é imudável, se existe essa palavra. Eles não vão mudar, a gente esquece. Esquece. O que eu posso falar para vocês, depois de algumas décadas de reflexão e de muito diálogo com os amigos espirituais e de muito estudo, é que se vocês querem fazer alguma coisa, primeiro façam por vocês, se curem, questionem, invistam seriamente no vínculo com Cristo e Kardec, é emocional, reflitam, primeira coisa. Segundo, colaborem com o novo movimento espírita. O movimento espírita não é o meu, viu gente? Nada de promoção aqui, porque infelizmente eu sou espírito inferior. Colaborem com a nova geração. A nova geração não vai ocupar as instituições espíritas, porque elas estão moralmente falidas. Então, o que eu posso dizer para vocês é: qualifiquem-se, elevem-se na medida do possível e invistam no futuro, porque na atualidade é muito difícil você encontrar centros espíritas. Deve haver exceção, se você tiver um agradeça a Deus todo dia, mas é muito difícil, tá certo? O quadro geral é tenebroso. Então, com a perda do sentimento, nós perdemos aí 1 milhão de coisas que eu não vou nem falar para entrar em depressão. Mas qual é o grande caminho? É isso. É o Cristo, é Kardec, é refletir sobre o Evangelho, é estudar a codificação e buscar dar o seu melhor no centro espírita. Aí, cada caso é um caso. Eu não posso julgar um centro espírita, avaliar um centro espírita que eu não conheço. A sua permanência ou não é uma medida que é muito sua. Ore, peço orientação para o seu anjo da guarda. Tem casos que talvez seja melhor sair, tem casos que vale a pena ficar. Então, aí seria leviandade da minha parte estar falando disso, tá certo? Mas a situação geral é essa. Então, Kardec, Denis, tem muita coisa boa. Bezerra tem muita coisa boa, né? E entender que a maioria não adianta nem discutir. Carlos, até que ponto nossos vícios morais, falo por mim, interferem no desenvolvimento emocional e, consequentemente, na minha compreensão dos planos da vida. Marcelo, a questão dos vícios morais é a seguinte. A questão não é os seus vícios morais, porque na Terra todos nós temos algumas toneladas de vícios morais. Então, vício moral por vício moral, ninguém fazia nada. A questão é: o que você está fazendo com eles? Porque vício moral por vício moral tinha Madalena, que era prostituta. E aí? Se tornou um iluminado evangelho. Então a questão não é o vício, a questão é o que é que você está fazendo com eles. Não estou falando para você, mas é para todos nós. O que é que você está fazendo com eles? O quê? Então, o ponto central é o seguinte: não é que você vai tropeçar, não é que você vai cair. A questão é qual a direção que você está seguindo. Essa é a questão. Eu errei. Ótimo, faz parte. Mas você está indo para que rumo? Eu caí. Ok, levanta. Mas você está indo em direção a quem? Ao Cristo? Ok, então continua que vai dar certo. Então a grande questão aí é como nós estamos lidando com a nossa inferioridade. Tá certo? Então, o grande ponto é esse. Como nós estamos trabalhando ele. Né? E não, porque eu sou inferior, não sei o quê. Todo mundo é. Todo mundo é. Mas Madalena também era. Mas qual é a nossa relação com Cristo? Madalena amou profundamente Jesus e desencarnou muito bem, obrigado, né? Muito bem, obrigado. Então, assim, há alguma possibilidade de se obter algum crescimento enquanto tenta se burilar ou só após a melhora? Não, Marcelo, a gente obtém conhecimento toda hora, não tem essa questão de após a melhora, não, até porque a melhora é relativa, né? Kardec é muito claro em relação a isso. Eu tenho que estar melhor do que eu estou hoje, mas assim, hoje eu me considero melhor do que 5 anos atrás. Mas se eu me comparar com o espírito superior, eu vou ficar deprimido. Então é um processo dinâmico, você vai se melhorando e vai aprendendo e vai se melhorando, né? Você aprende porque melhora e você melhora porque aprende. É o círculo virtuoso. Então a dinâmica é essa, não é? Ah, agora eu vou melhorar para depois entender. Não, eu vou entender para depois melhorar moralmente. As coisas caminham juntas. A pergunta é: você piora emocionalmente e fica mais confuso e piora emocionalmente? Ou você entende um pouco melhor, melhora emocionalmente e está crescendo? É o que eu estava falando em termos de direção. Então a questão é essa, né? Qual é a direção que você está dando? O processo é paulatino. Não cabe no espiritismo de Kardec, de Leon Denis, de Bezerra, de Eurípides, ser santarrão, se fingir de santo. Isso é os fariseus espíritas que estão fazendo por aí. Não tem nada a ver com eles. Tá certo? É, nós temos que ser autênticos, espíritos inferiores autênticos e verdadeiramente devotados à nossa transformação moral. O ponto é esse. Alguém pergunta aqui, mas como assim criar um vínculo com o Cristo fora do trabalho? Um ponto importante, porque esse ponto reflete uma distorção claríssima. A gente acha. Gente, deixa eu ver que horas são, né? Estou falando aqui, temos 15 minutos. A gente acha que vai para o centro espírita e ali encontra o Cristo. Se for isso, deu errado. Ou nós encontramos o Cristo toda hora, ou pelo menos em vários lugares da nossa vida, ou está errado. O Cristo tem que estar presente no nosso dia a dia. O Cristo tem que ser o amigo que você diz, meu amigo, lascou aqui, o cheque especial estourou, me socorre, me ajuda, me dá um meio de resolver isso. Mas de uma forma carinhosa. De uma forma entendendo que ele é o Cristo e você é você. Então, essa coisa de achar que o Cristo está no centro espírita, pelo amor de Deus. Não faça isso, não. O Cristo é muito maior do que isso. O Cristo envolve todo o planeta com seu psiquismo. Então vamos entender que a nossa relação com Cristo tem que estar infinitamente acima do movimento espírita. Infinitamente. Porque senão você vai começar a adorar médium, vai começar a adorar diretor de centro, palestrante não sei de quê. Pelo amor de Deus, não faz isso. O Cristo é muito maior que tudo isso. Pegar tudo, somar tudo e multiplicar por 10 milhões, não dá 1% do Cristo. Então, assim, não vamos confundir as coisas. O Cristo é uma relação pessoal e intransferível sua. Sua. Não é de centro espírita, não é de diretor, não é de médium, não é de ninguém. É sua. Porque ele quer ter essa relação. Se você quiser, a coisa se desenvolve. Então, vínculo com Cristo é isso. Alguém pergunta: qual o caminho para reencontrar o sentimento em nós mesmos? Olha, cada um tem um caminho, mas assim, em termos gerais. Primeiro, valorizar o sentimento. Meditar sobre o que a gente leu hoje. Espíritos grandiosos sentem. Espíritos grandiosos têm sentimento desenvolvido em profundidade. Você um dia quer ser um espírito grandioso? Se você quiser, comece a sentir. Ah, mas eu estou totalmente tapado aqui, entupido. Então você está na média normal. Como é que a gente sai disso? Boa música. Ah, eu não sinto nada, mas deixa esse troço entrando no teu ouvido que uma hora te cura. Olhar as estrelas. Toda vez que você puder, contemple-as e você vai ver que no começo você não vai aguentar. Porque é tanta beleza que nós nos desacostumamos que assusta. Mas é a nossa casa. Deus fez pra gente. Olhar as estrelas. Leon Denis, o continuador de Kardec, o continuador, escreve o quanto as pequenas flores que desabrochavam, né, no seu jardim o emocionavam. Dá para alguém tapado emocionalmente respeitar isso? Não dá, vai dizer que é besteira. Então é preciso resgatar. É um investimento sério. A literatura, a música, a arte em geral, a natureza são convites para desenvolver uma sensibilidade superior. Só aí você tem pelo menos uns 15 fantásticos caminhos. Observar. O Herculano, o próprio Herculano, a filha dele conta que às vezes, eventualmente, eles iam lá para um jardim, não sei das quantas, uma cidade interior perto, passeio de um dia, uma coisa assim. Ele ficava encantado admirando as formigas. Foi um dos poucos intelectuais espíritas do Brasil que merece esse nome. Ele ficava lá encantado, vendo as formigas para lá e para cá. Entende o que é sensibilidade? Ele não se achava muito importante. Ele era um aprendiz da vida. Que coisa fascinante! Como é que isso funciona? Como é que Deus fez isso? E como é que são esses seres? Isso é um aspecto, né, de ser infantil, no sentido mais elevado do termo. Não perder o olhar de admiração pela obra de Deus. E não dar uma de arrogante e tolo, faz de conta que eu já sei de tudo, como é que tudo funciona. Sabe nada, sabe nem sentir. Então, existem aí milhares de caminhos. O que é esse vínculo emocional com Kardec? Pergunta Monique. É dizer assim: Kardec, me ajuda a sentir a dor de quem está passando necessidade, porque eu ainda não consigo. É pedir. Kardec ajuda. O povo pensa que Kardec virou uma estátua no plano espiritual. Está lá parado assim. Kardec está nos acompanhando muito de perto. É pedir ajuda, é pedir para entender, é ir ler o Livro dos Espíritos e pedir inspiração para Kardec, para que ele nos ajude a entender melhor. Kardec, meu amigo, isso aqui é obra das suas lágrimas e do seu sangue. Me ajuda a entender melhor. O que é que você quis dizer com isso? Me ajuda a eu ajudar essa pessoa que eu soube que está numa necessidade profunda. Né? É meditar sobre Kardec, é sentir sobre Kardec, é refletir sobre Kardec. É entender que Kardec é o irmão, é o amigo que o Cristo enviou para que a gente possa entender o Cristo. É isso, Kardec é isso. Kardec é o Cristo olhando para ele dizer assim: vá lá, ajude-os a me entender, porque eles estão muito confusos. Eles estão quase enlouquecendo. Então vai e fala uma linguagem que eles, para ver se eles entendem. Fala simples para ver se eles entendem. É isso, Kardec é isso. Kardec é o amigo. Vamos pegar aqui o mesmo. Alexandre Delany foi o sujeito que levou o amigo para falar com Kardec. Kardec é o nosso amigo que vai nos levar para falar com Cristo. Que vai nos dar uma compreensão deslumbrante, e a gente vai chegar lá aqui, do que é o cristianismo. O que Kardec nos mostra do cristianismo é deslumbrante. Mas se nós não entendemos Kardec, como é que a gente chega lá? Então o que a gente está fazendo aqui é entender quem é Kardec, para a gente depois entender que ele é o amigo que mostrou a grandeza deslumbrante do cristianismo, das profecias, de como era o Cristo, dos pontos centrais do Cristo, do Antigo Testamento e do futuro da humanidade. Mas a gente tem que entender que Kardec fez isso muitas vezes com lágrimas nos olhos. Com o desejo de tomara que eles entendam. caminhando para o fim. Então há condições de nos conectarmos com o Cristo mesmo com esses obstáculos? Marcelo, não só há, como é absolutamente necessário. Quem não se conectar com Cristo está correndo um sério risco de enlouquecer, e eu não estou exagerando. Nós precisamos desesperadamente do Cristo. Não esse Cristozinho de palestra, de conversa fiada, de exibição em palco, não. É do sujeito verdadeiro, de carne e osso. Nós precisamos dele agora. E quanto pior você tiver, mais você precisa. É dizer, ó, aqui, senhor, eu tô leproso. Meu perispírito tá leproso, tá vendo? Tá fedendo. Me ajuda. Por que é que o Cristo curou o leproso? Kardec vai explicar várias coisas. Por que é que o Cristo curou o leproso? Dentre elas, para mostrar que ele não nos rejeita mesmo quando nós estamos na situação mais abjeta. Mesmo quando nós nos tornamos animais selvagens, enlouquecidos, ferozes e cruéis. Então não tem essa coisa de ficar bonitinho para falar com Cristo, não. Não, Kardec não ensina assim. Não tem essa coisa de ficar elegante para falar com Cristo. Isso é coisa de vaidade louca. Nós precisamos agora. Para depois a gente ficar bonitinho. Para depois a gente estar banhado. Para depois as feridas estarem tratadas. É depois. Porque ele é a cura. Como é que você quer estar curado para ir ver seu médico? Não faz sentido. Ele se autoafirmava médico das almas. Então a conexão é urgente e indispensável. A fonte dos nossos males, em grande parte, foi a nossa decisão livre de nos afastarmos do Cristo. E de Kardec. Quantas pessoas você conhece no movimento espírita que falam de Kardec com amor, com proximidade, assim, esse cara é bom. É sempre aquela coisa. Não, ele é amigo. Ele vem conversar com você. Ele vai lhe visitar. Ele vai lhe socorrer. Ele vai se mobilizar para você entender melhor a codificação. Porque se for assim, não presta. Por quê? Porque ele é discípulo do Cristo. Como é que alguém pode imaginar um discípulo do Cristo besta, fresco, cheio de coisinha? Não é discípulo do Cristo. O Cristo lavou os pés de Pedro, pescador, ignorante, grosseiro. Disse, meu filho, não vai lavar não, vou sim. Se eu não lavar, você está fora. Ah, pô, então lava tudo. Não, só os pés. Né? Famosa e engraçada cena do lava-pés. Para que o Cristo fez isso, meu Deus? Para dizer, olha, comigo é assim. Eu faço, por que você não faz? Então não duvidemos. Por ser um grande discípulo do Cristo, Kardec quer estar do nosso lado. Ah, porque o Cristo manda? Não, porque se esse não fosse o coração dele, ele não seria discípulo do Cristo. Se Kardec não se comoveu, Kardec se comoveu com um velhinho que ele nunca tinha visto. Encarnado. Será que desencarnado ele mudou tanto que vai nos desprezar? Será? Acho que não, né? Eu acho que os recursos dele se ampliaram. Eu acho que agora ele pode, ele e milhões da equipe dele, agir em nome dele. E tenho certeza que pessoalmente ele nos olha. Ele tem poder psíquico para isso. Eu não tenho, você não tem, mas ele tem. E ele usa. Então a gente tem que entender isso como início. Início. Né? Nas palavras fortes do Cristo. Tem que comer dessa carne e tem que beber desse sangue. Tem que estar dentro de você. Não é quando vai no centro espírita. não é quando vai na missa, não é no momento do enterro, não, é todo dia. Nós precisamos estar com isso todos os dias. Porque eu vou dizer, eu acho que se Kardec se condoeu e chorou, apesar de todos os problemas que ele estava enfrentando pela dor desse velhinho, eu tenho certeza que ele não vai desprezar a tua dor, nem a minha. Tenho certeza. Ok, últimas questões. Opa, tem aqui, desculpa, gente, eu não tinha visto. Eu vou ler aqui rapidinho. Quando você fala desse cenário, percebo que o que está acontecendo em minha casa espírita. Temos estudos, terças e quartas, os estudos da terça desvirtuam completamente. Nos estudos da quarta, estamos investindo pesado no Cristo. Motivo este da cisão na casa. É, assim, eu não posso dar conselho para ninguém, né? Porque eu não conheço a situação, mas assim. Ninguém precisa de centro espírita grande, né? Aliás, Kardec era contra centro espírita grande, viu? Está escrito no Livro dos Médiuns. Kardec era contra centro espírita grande. Ele dizia que se tinha muita gente, tinha que dividir os centros. Na verdade, ele não era dividir, não. Não era nem crescer. Livro dos Médiuns. Mas a gente acha que pode dar um jeitinho na sabedoria de Kardec. Ah, Kardec disse mas não, Kardec disse. Vamos discordar? Vamos fundamentar, porque Kardec disse. Então, grupos espíritas pequenos, segundo o senhor Allan Kardec, produzem muito mais e melhor. Certo? Deixa eu ver aqui. Ok. Acho que agora não tem mais comentários. Tem mais algum? Carlos, vejo isso claramente, mas a conexão com outras pessoas ajuda muito. Sim. Entenda. O ideal é que nós tivéssemos grupos espíritas pequenos espalhados em todo o Brasil. O que é grupo espírita pequeno que Kardec queria? 15 a 20 pessoas. Kardec. Tá certo? Sei que ninguém, nem todo mundo gosta dele, mas Kardec diz isso sim. Então a ideia é que nós tenhamos pequenos grupos que se conectem e que orem juntos. Tá certo? Essa é a proposta de Kardec para o movimento espírita. A carta vai ser. Qual carta? Por favor, Bernadette. É, não entendi. A carta vai ser disponibilizada de. Do Delane? É. Foi a mandada, né? A gente trabalhou hoje o texto que foi mandado para vocês e está publicado na Revista Espírita. É disso que se trata? Se for, foi numa. Sim, é isso. É, foi mandado na terça-feira passada para vocês. Né? Eu li aqui apenas alguns trechos. Caso não tenha recebido, no grupo tem o link, tá certo? Foi. Tem mais casos, inclusive, que eu destaquei, vários outros, já estou encerrando. Gabriel Delane diz o seguinte: depois ele conta vários outros casos, eu só peguei esse, mas ele pega vários outros e no final ele diz: eu não pararia de falar, senhores, se me fosse dado lembrar os milhares de fatos desse gênero, conhecido tão somente por aqueles que ele socorreu. Porque ele não aliviava apenas a miséria material, mas também levantava, com palavras confortadoras, o moral abatido. E isso sem que a sua mão esquerda jamais soubesse o que faz a direita. Concluímos lendo o seguinte trecho. Eis o coração desse filósofo, tão desconhecido durante a sua vida. Então, depois, um ano que Kardec desencarnou, é que um amigo íntimo resolveu nos mostrar. É, última pergunta e a gente já encerra, né? Já encerramos aqui a questão técnica. Ah, e a proposta de estudo do grupo Marcos vai passar por alguma forma mais próxima de encontro com participação direta? A ideia é, eu não sei aqui teu nome, mas assim, a ideia é a gente, pouco a pouco, ir pensando formas de estudo mais direto, tá certo? É uma coisa para alguns meses, né? A gente tem que caminhar passo a passo, né? E aí depois, até por uma questão de organização nossa, limitação mesmo, não é nada demais, para que a gente possa ver formas de estudos mais diretos, digamos assim, tá certo? Então a gente está caminhando aí passo a passo no limite das condições objetivas. Mas a ideia, sim, a ideia é que de vocês que estão aqui e dos que estão ouvindo e acompanhando, a gente possa ter estudos até mais aprofundados. Né? A ideia do Grupo Marcos é para esse modo, ele vai se repetir aprofundado. É a gente estar sempre aprofundando. Mas é como eu disse, a gente tem que ir para um passo a passo. Não adianta a gente estar aprofundando várias coisas se os pontos de norteamento estão perdidos. Né? A gente está navegando. Então a gente tem que saber onde é que estão as principais estrelas, onde é o norte, onde é o sul. Senão, a gente se perde. Então essa é a ideia. Vânia está sugerindo um encontro no Meet. A gente está organizando. Gente, em breve a gente vai tentar um encontro no Meet, tá certo? Porque a gente, assim, o grupo tá se estabilizando, é muito importante, né? É o primeiro passo. Conceitos básicos e a estabilização do grupo, né? Ter um número tal de pessoas que tenham aquela afinidade, que tenham esse interesse. Quem quiser colaborar com isso, por favor, colabore orando pelo nosso grupo. Embora a gente não se conheça, ora pelo grupo. Isso faz toda a diferença. Uma vez formado isso, a gente vai tentar os encontros no Meet. Eu não sei se o Meet, quantas pessoas o Meet consegue sustentar com a internet, que é um medo que a gente teve. Mas a gente já vai fazer alguns testes aqui. Daqui a algumas semanas, eu sei que até 150 o Meet, mas as internets, muita internet cai durante os encontros do Meet. A gente já teve essa experiência. Mas o que é que a gente vai fazer? Bem prático. Daqui a algumas semanas, a gente vai ter um estudo, no mesmo horário, a mesma coisa. A gente vai fazer uma hora aqui, e daqui a gente vai fazer a última meia hora no Meet, para ver como é que a coisa se comporta na prática. E aí, a gente pega e vai. Pois é, Aníbal, o Paulo conseguiu entrar como se estivesse no Meet. Eu estou vendo ele aqui toda hora. Eu não sei o que aconteceu, para ser sincero. Ele é o único rosto que está aparecendo. Acho que ele solicitou alguma coisa e eu autorizei, e aí ele entrou. Start Live in Call. Mas dá para quantos, né? Ok. Tem um botão aí. Você quer tentar, Marcelo, para a gente encerrar? Tente aí. Alguém tenta aí, Marcelo, entrar do Live in Call para ver o que acontece. Já estamos. Pois é, o Marcelo vai tentar. E tenta aí, Marcelo, entrar nesse aí Live, Start Live Call In, para ver se a gente consegue encerrar. Marcelo não gostou. Marcelo gosta dos bastidores, né, Marcelo? Ok, se não der para tentar, fica para depois. Mas assim. Vamos, a gente vai fazer isso daqui a algumas semanas. A gente vai ter uma hora aqui e a última meia hora vai ser no Meet, né? A princípio, se eu não descobrir quantas pessoas cabem nesse live, nesse call-in. Então, é isso, tá certo? A gente vai aperfeiçoando. Peço que vocês orem. Peço que vocês façam o investimento emocional necessário. O convite é esse, tá certo? Esse vínculo emocional com Cristo, esse vínculo emocional com Kardec. Refletir seriamente quem foi Kardec. Reler esses textos. Ah, tá. Evitou aqui, é. Não sabia por quê. Ok, Aníbal, obrigado por tentar. Mas assim. O investimento central agora é esse. A gente tem muito conteúdo, tem muito material para apresentar para vocês, tá certo? Na verdade, a gente ainda está nos prolegômenos, para ser sincero. Eu não trabalhei nem Adão e Eva, que é um dos símbolos que Kardec trabalha. Eu quero pegar como mais um exemplo de símbolos trabalhados por Kardec. Ok, Marcelo, obrigado pelo retorno. Então, a gente vai ter um extenso material. Mas é importante a gente ter uma base, né? Como ensina o Cristo, se a gente construir uma casa sem base, a tendência é ela desabar. Então, a gente está procurando aqui dar a base. A partir dessa base, a gente constrói muita coisa. Paulo, quer fazer a prece? Já que você apareceu aí? Tá mudo. Tem que ligar o microfone. Faz a prece, depois eu me despeço. Assim seja. Pessoal, muito obrigado, né? Fiquei muito feliz, todo mundo continuou até aqui. Acho que nós estamos, de fato, iniciando um excelente grupo de estudos. Até amanhã, meio-dia, vai estar aberto o WhatsApp, qualquer dúvida, comentário. A gente está trabalhando, a gente quer que vocês fiquem perto, né? A gente tem essas questões técnicas, mas a ideia é que a gente fique juntos, se encontrando semanalmente, quem sabe até mais. Mas assim, vamos passo a passo. Vamos fazer a base espiritual, que é o essencial para o nosso trabalho. Tá certo? Vamos orar uns pelos outros, vamos pedir a aproximação do anjo guardião, vamos pedir que o Cristo e Kardec, né, esse espírito emotivo, amigo, sincero, possa estar abençoando os nossos trabalhos aqui. Semana abençoada, gente, para todos vocês, que Deus nos proteja, que ajude a nossa nação a encontrar o caminho da luz. Eu acho que a gente está conseguindo, né? Em vários setores do Brasil, pelo menos reconhecer a importância do Cristo. E quando a gente conseguir isso, pode ter certeza, o Brasil vai ser exemplo para o mundo. Sem a menor dúvida. Aguardo vocês no WhatsApp. Amanhã, se Deus quiser, eu já respondo as questões, envio o material e se preparem para conhecer o Kardec Pensador Simbólico. Vamos estudar isso na própria codificação. É isso, meus amigos. Tchau. Tchau, Paulo. Boa sua participação aqui, viu? Inesperada. Fiquei meio confuso, mas... Deu certo. Um abraço. Tchau.